Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Presidente do Conselho de Previdência, o Fundo Prev, Cássio Filippin, e a consultora Leila Mesomo Mantese falam sobre as mudanças na lei e como os servidores deverão proceder.
Estiagem, poderes públicos de Dois Lajados e Vista Alegre do Prata publicam decretos de situação de emergência.
Ux Guaporé oferece especialização em gestão estratégica com foco em resultado. A professora Rosemary Machado fala sobre a oportunidade.
Tragédia, homem morre afogado em Montauri. Jackson Jasco, 33 anos, estava com familiares banhando-se no rio Guaporé quando escorregou e caiu em um poço.
Segurança, jovem é alvejado com disparo de arma de fogo em Serafina Corrêa.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nessa segunda-feira.
Boa tarde. Hoje, 17 de janeiro.
Com tempo ensolarado em Guaporé e região, temperatura em 34 graus e 4 décimos.
Terceira semana. Passaram-se 17 dias. Faltam 348 para 2023.
Estação verão, lua crescente. Lua cheia a partir das 8 horas e 40 minutos da noite.
Santo do dia, Santos Antão e Mariana e Santa Leonila.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,51, poupança 0,55%. TJLP 5,33%, taxa Selic 9,25%, TR 0,15% e o grama do ouro R$ 324.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 92,35, saca da soja R$ 174,70, fim de tipo carne R$ 5,80 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, celebração da palavra na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, amigos, caros ouvintes. A semana começa com as instabilidades predominando aqui na região serrana. A expectativa é de uma segunda-feira com a presença do sol, nebulosidade, pancadas de chuva que podem acontecer a qualquer momento. E olha, também tem expectativa de que possa acontecer ainda esses temporais isolados que vêm ocorrendo de forma bem isolada mesmo, mas pode acontecer ainda ao longo desta semana. Vamos ter uma atmosfera bem estável e essa combinação de um fluxo de umidade que vem lá do Brasil Central, associadas às temperaturas elevadas, é que alimentam essas instabilidades. A temperatura hoje pode chegar a casa ainda dos 32, 33 graus aqui pela região serrana. Amanhã, terça-feira, a instabilidade segue predominando e volta e meia pancadas de chuvas com trovoadas. Temperaturas na casa dos 30, 31 graus. Já entre a quarta e a quinta-feira, o calor dá uma trégua. As temperaturas devem oscilar aí na faixa dos 28, 29 graus. Mas tudo indica que a partir de sexta-feira, o calor volta a ficar mais intenso. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Belas Guaporé, te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão. Para as crianças, a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
O segundo sorteio da promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales entregou mais 153 poupanças na região. Continue fazendo seus negócios com o Sicredi e continue concorrendo.
12 horas 11 minutos. Na programação da Aurora, a gente vai conversar com o Cássio Filipim, que é o presidente do Conselho Municipal de Previdência, o Fundo Prev, e também a conselheira Leila Mesomo Mantese, justamente sobre o fundo, algumas alterações que nós tivemos e que os servidores vão ter que se adequar até o dia 1º de março de 2022. Cássio, primeiramente, o nosso bom dia, prazer em recebê-lo aqui na programação da Aurora. Vamos recapitular o que é o Fundo Prev. Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia, Eduardo. Primeiramente, agradecer pelo espaço que está sendo cedido para a gente aqui da administração do Fundo de Previdência. E uma explanação básica, assim, rápida, do Fundo Prev. Nada mais é do que o regime próprio de previdência que o município tem para os servidores públicos que estão de cargo efetivo, né?
Quantos são hoje os servidores que fazem parte do Fundo Prev?
Na gestão do Fundo Prev é composta por 10 servidores. São 7 membros do conselho e 3 membros num comitê de investimentos.
Cada um com as suas funções determinadas.
Isso. Dentro do comitê, daí tem uma pessoa que é a gestora dos recursos financeiros. E as outras duas pessoas ajudam a administrar as aplicações. E o conselho daí faz a parte administrativa e burocrática do fundo.
Todo servidor que trabalha na Prefeitura Municipal de Guaporé, ele tem que aderir ao Fundo Prev?
Sim, todo servidor que é concursado, ele obrigatoriamente deve fazer parte do Fundo de Previdência, que é o regime que instituído aqui no município.
Seria mais ou menos, de uma forma mais grossa, o INSS para o trabalhador de uma empresa qualquer.
Exatamente. No caso do serviço público aqui, o servidor público é vinculado então ao RPPS, que é o regime próprio de previdência social.
Então ele trabalha em determinado período, contribui, posterior se aposenta e não recebe da previdência social, mas sim do Fundo Prev.
Exatamente.
Depois a gente volta a conversar com o presidente do Conselho Municipal do Fundo Prev, o Cássio Filipim. Também aqui conosco a conselheira Leila Mesomo Mantese. Leila, primeiramente o nosso bom dia, prazer em recebê-la aqui na programação da Aurora.
Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é nosso em estar aqui podendo esclarecer as dúvidas dos servidores municipais.
Vamos falar justamente sobre essa lei que foi aprovada no final de 2021, que a partir do dia 1º de março de 2022 ela começa a vigorar plano de custeio. O que que altera para o servidor?
Então, essa lei, ela passa então a vigorar a partir de 1º de março. Do que trata esta lei? Esta lei, ela trata sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social do município de Guaporé. Ela estipula as fontes de custeio, ela fala da base contributiva, ela fala do equacionamento do déficit atuarial e da arrecadação e recolhimento das contribuições. O que especificamente esta lei trouxe de diferente da lei que ainda está vigente, que é a Lei 3690 de 2016, ela está vigente até 28 de fevereiro, ela altera especificamente a base contributiva para os servidores municipais. Pela nossa Lei 3690, hoje ainda vigente, o servidor, ele contribui para o Fundo de Previdência Social sobre todas as verbas vigentes no seu contra-cheque. Com essa nova lei, essa alteração vai trazer o seguinte: automaticamente, a partir de 1º de março de 2022, os servidores vão ter o recolhimento somente sobre verbas de remuneração de contribuição previdenciária obrigatórias. Que especificamente eu vou citar, que seria o vencimento básico do cargo efetivo, a classe, o nível, adicionais por tempo de serviço e demais verbas já incorporadas à remuneração do servidor. As demais verbas de caráter transitório, que são as verbas que podem, em algum momento, o servidor pode vir a receber e em outro momento não, essa lei ela traz a opção do servidor. Ele terá que optar expressamente, fazendo um protocolo online, tá, junto ao município, autorizando a incidência da contribuição para o Fundo de Previdência nessas verbas em específico. Inclusive, a lei ela traz um rol. Vou citar exemplos, tá? O adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, gratificações por atividades especiais que os servidores percebem, convocações e regimes de trabalho suplementar, que são especificamente aos professores, funções de confiança, horas extras, gratificação por escolaridade, gratificação por aluno especial e vencimentos em cargo em comissão e outras verbas que venham a surgir. Então, assim, o que que acontece? O servidor ele vai contribuir para o Fundo de Previdência e essa contribuição ela vai entrar no cálculo da sua aposentadoria, dependendo da regra de aposentadoria em que ele se enquadrar. Qual é a finalidade em dar esta opção para o servidor? A finalidade é de que o servidor possa decidir se ele quer ou não contribuir para a futura aposentadoria. Porque, na verdade, com essa alteração na lei, se o servidor não buscar, ele poderá ter proventos de aposentadoria abaixo do que ele espera, porque o que vai estar no contra-cheque dele não é o que ele vai levar para a sua aposentadoria. É sobre o que ele está contribuindo que ele vai levar para a sua aposentadoria.
Ou seja, quanto mais opções ele optar, maior é o vencimento quando ele se aposentar.
Exatamente. Só que nós temos uma particularidade. Cada servidor vai ter que analisar a sua vida funcional. Por quê? Dependendo do momento em que o servidor deu a entrada no município, a sua regra de aposentadoria, ele vai ter que fazer essa análise se para ele é viável contribuir sobre aquela questão, sobre aquela verba remuneratória transitória.
Cada caso assim. Um caso.
Cada caso é um caso. Exatamente por isso. Foi dada a opção na lei para que o próprio servidor possa fazer a sua análise. Fazer a análise e optar ou não. E lembrando que esta opção, ela tem que ser, então, como eu disse, expressa, protocolizada no site do município, através do protocolo online, e ela pode, a qualquer momento, ser retirada. Hoje, ele quer contribuir. Daqui a 2 meses, ele entende que a situação dele se alterou, ou ele não entendeu direito, ele vai optar por não contribuir mais. Ele faz um novo protocolo pedindo a exclusão. E ele passa a não contribuir mais. A cada situação, conforme ele for recebendo as verbas, ele vai decidindo. E mesmo percebendo as verbas, ele pode deixar de contribuir. Uma questão importante, que até essa lei ela foi posta como vigência em 1º de março, que é importante ressaltar, que assim, tem servidores que percebem a longo tempo gratificações e eles contribuem sobre isso. Para que não houvesse a interrupção da contribuição, foi dada a opção, então, para que os servidores façam o protocolo até 28 de fevereiro, para já a vigência na incidência do mês de março, para não haver a interrupção da contribuição e não prejudicar nenhum servidor. Porque nós temos situações de servidores que têm a paridade, que levam a última remuneração integral. Então, são situações diferentes. Nós temos servidores que vão se aposentar por média. Então, são situações bem diferentes que cada servidor vai ter que fazer sua análise e, se ele entender que ele não deve interromper essa contribuição, ele tem até 28 de fevereiro para fazer o protocolo para já continuar contribuindo em março. Se ele não solicitar, automaticamente ele para de contribuir.
Então, fica um chamado para o servidor, né? Tem que ter atenção às datas, porque daqui a um pouco já chega dia 28 de fevereiro.
Exatamente. O servidor tem que dar uma analisada na sua situação e se ele entender que ele não deve parar de contribuir, ele deve fazer esse protocolo antes do dia 28 de fevereiro, para dar continuidade. Caso ele não fizer, ele poderá fazer dia 1º, porém a incidência se dará só no mês seguinte, que é o que a lei prevê. A lei prevê que o servidor faça o protocolo e a incidência ocorre no mês seguinte, em decorrência do fechamento da folha de pagamento, de questões burocráticas necessárias que não tem como administrar. Então, por isso que foi estipulado em lei isso.
Cássio, tem alguma colocação a fazer?
Só para complementar o que a Leila estava falando, é bom a gente comentar que hoje tem 7 regras de aposentadoria diferentes para os servidores que estão ainda ativos no município. Por isso, ressaltando novamente a importância do servidor procurar o setor de pessoal ou o pessoal da gestão do Fundo Previ para se inteirar sobre o assunto da lei, para que nenhum servidor seja prejudicado.
Vocês dão uma assessoria também, né, se houver a necessidade, explicando para o servidor, porque nem todos entendem, né, são questões muito burocráticas, muito dentro de lei. Vocês prestam, né, essa assessoria?
Sim, sim, Eduardo. Qualquer servidor que quiser procurar o pessoal do Fundo Previ ou o setor de pessoal aqui da prefeitura vai ser orientado. A gente vai tentar orientar da melhor forma possível, dar todas as informações que o servidor precisa para ele tomar a decisão que ele entender melhor para a situação dele.
Vocês não tomam decisão pelo servidor, somente orientam, né?
Isso aí, a gente não vai tomar decisão por ninguém. Cada um vai receber todas as informações que precisa para tomar a decisão que achar mais coerente.
Nós falamos do universo de quantos servidores hoje, mais ou menos?
Em torno de 700 servidores na ativa temos hoje.
Cássio, mais alguma colocação com relação ao Fundo Previ? Os microfones estão à disposição para as considerações finais.
A princípio, eu acho que a Leila conseguiu explicar muito bem qual que é a alma da lei, né? Qual é a finalidade da lei. E só seria importante salientar que a gente não quer prejudicar ninguém com essa lei. E a opção essa de contribuição foi aberta. Não seria obrigado a ter, mas a gente optou por deixar aberta para que nenhum servidor saia prejudicado, para que cada um possa pegar as informações do seu histórico específico, peculiar, e tomar a decisão que achar mais coerente. E gostaria de agradecer em nome de todo o Fundo Previ, dos conselheiros e pessoal do comitê, o espaço dado.
Obrigado, Cássio. O microfone sempre à sua disposição e também de todos do Fundo Previ. Leila, mais alguma colocação sobre a nova lei?
Na verdade, nós fizemos uma explanação sucinta, mas acredito que conseguimos passar. Nós estamos à disposição de todos os servidores, nós do Fundo Previ e setor de pessoal do município, para sanar eventuais dúvidas. E eu quero agradecer pelo espaço e nós estamos à disposição. Obrigada.
Na sequência, informações sobre os poderes públicos que decretaram a situação de emergência.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Meio-dia, 27 minutos. Vamos às informações sobre a vacinação contra a Covid-19. Amanhã de manhã tem vacinação. Vão ser aplicadas as doses 1 para a população de adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não realizaram nenhuma dose. Das 8 às 10 da manhã, no posto de saúde central. Lembre-se de apresentar o seu CPF e o seu cartão do SUS. Também tem um recado para as gestantes e quem ganhou bebê há menos de 45 dias. A Secretaria da Saúde comunica que as gestantes e as puérperas devem receber a dose de reforço contra a Covid-19, porém tem algumas observações especiais. O intervalo entre a dose 2 e a dose de reforço, a dose 3, para gestantes e puérperas deve ser de 5 meses e não de 4 meses, como acontece com a população em geral. Gestantes e puérperas, 45 dias após o parto, devem receber uma dose de reforço preferencialmente do imunizante Pfizer. As vacinas da AstraZeneca e Janssen não são recomendadas para uso em gestantes. Portanto, observe as datas de vacinação de reforço que estão sendo divulgadas pela Secretaria. Se o imunizante que estiver sendo aplicado for Pfizer e se você já tiver passado 5 meses da dose 2, então compareça à vacinação levando o comprovante das doses anteriores.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos com informações sobre uma tragédia, o calorão que tomou conta do estado do Rio Grande do Sul na semana. Levou milhares de veranistas para o litoral e pontos onde há possibilidade de banho, como em balneários, rios, arroios, córregos e clubes. Em muitos pontos, Não há cobertura da Operação RS Verão Total com a presença de policiais militares, civis e salva-vidas, o que acaba proporcionando segurança em caso de urgência e emergência. Foi um desses pontos, sem a presença dos salva-vidas, que um homem de 33 anos, morador de Serafina Corrêa, morreu afogado. No domingo, ontem, por volta das 16 horas, Jackson Jasco passava horas de diversão e lazer com familiares no Rio Guaporé, na linha 15, comunidade de José Bonifácio, zona rural de Montauri, quando a tragédia aconteceu. Ele estava acompanhado de seu primo em cima de umas pedras na beira do Flumen, quando, conforme testemunha, se desequilibrou em uma parte escorregadia que continha limo e caiu. Apesar da pouca quantidade de água correndo no leito do rio, em virtude da falta de chuvas que atinge o estado, o homem acabou dentro de um poço e submergiu, não retornando mais à superfície. Jasco, segundo o primo, não sabia nadar. Era a primeira vez que eles estavam neste ponto, que é conhecido em Montauri, um local de difícil acesso, como Antiga Represa. O rapaz, sem sucesso na tentativa de salvá-lo desesperado, buscou ajuda em residências próximas e encontrou na casa, no imóvel, o prefeito Jairo Roque Rosso. Foi ele que comunicou a brigada e, posteriormente, o corpo de bombeiros aqui de Guaporé, que se deslocou e, por volta das 18h10, iniciou as buscas. 1h35 de muitas atividades dentro da água até a localização do corpo, que foi encontrado através da utilização de uma garateia. Agentes da Polícia Civil foram acionados para o levantamento dos dados fotográficos. O registro foi efetuado na Delegacia de Polícia Civil de Marau.
E um jovem foi alvejado com disparos de arma de fogo em Serafina. Os policiais do 5º Pelotão da Brigada de Serafina atenderam no domingo à noite, por volta das 8h45, uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Santim. Um jovem de 28 anos, morador da Via Rimini, foi alvejado com um disparo de arma de fogo nas costas. A guarnição da BM, após receber o comunicado na Central de Operações, se deslocou para o atendimento da ocorrência. Ao chegarem, os policiais não encontraram a vítima na residência. O homem já havia sido encaminhado pelo SCAB para o Hospital Nossa Senhora do Rosário. Ele, após receber atendimento da equipe médica de enfermagem, disse que estava em casa acompanhado da esposa quando dois homens, utilizando máscara e capacete, arrombaram a porta. Após entrarem, partiram para cima e começaram a agredi-lo. E, na sequência, com arma em punho, passaram a efetuar disparos de arma de fogo em direção à vítima. Um deles acertou a região das costas. Posteriormente, empreenderam fuga. Eles embarcaram em motocicletas e saíram em rumo ignorado. Tanto o jovem quanto a mulher não conseguiram identificar os autores, as motocicletas e as armas utilizadas. O registro da ocorrência foi efetuado na Delegacia de Marau. Na manhã de hoje, os agentes de Serafina Corrêa deram início ao levantamento das informações. Os policiais analisam através dos depoimentos da vítima, testemunhas, e buscam através da disponibilização de imagens de câmeras de vídeo monitoramento das residências e empresas nas proximidades, entender a motivação para a tentativa de homicídio e identificar os autores dos disparos.
12 horas 32 minutos, e nós tivemos o registro na madrugada do sábado de um acidente em Serafina Corrêa. Foi na altura do quilômetro 154, por volta das 4h30 da manhã, que mobilizou bombeiros, civis e militares, brigada militar, SAMU e policiais rodoviários. A colisão frontal envolveu um caminhão-baú Ford Cargo de Serafina e uma van Mercedes-Benz Sprinter de Serafina. A Sprinter trafegava no sentido Serafina-Casca e o caminhão no sentido oposto. Em um trecho sinuoso, os veículos acabaram chocando-se. 3 pessoas ficaram feridas, todas elas foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora do Rosário pelos bombeiros SCAB e SAMU. Passaram por exames com os profissionais médicos de enfermagem e, posteriormente, houve a alta do trio. O caso mais grave era do condutor do caminhão, que após chocar-se com a van, acabou ainda colidindo em um barranco de pedras ao lado da pista de rolamento. 12 horas 33 minutos.
Na nossa programação, nosso contato é com a Universidade de Caxias do Sul, a UCS Campus Guaporé, sempre oferecendo oportunidades de conhecimento para a nossa comunidade. E hoje a gente vai conversar com a professora Rosimere Machado. Ela que tem para a gente um curso com inscrições abertas na área da pós-graduação da UCS, para que realmente as pessoas comecem 2022, professora Rose, investindo naquilo que a gente nunca perde pelo caminho, que é o conhecimento que nos acompanha, onde quer que a gente esteja. Vamos falar um pouquinho sobre essa pós-graduação? O nosso bom dia.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aurora. Bom dia, Michele. Obrigada mais uma vez pela abertura da rádio em receber a universidade. Nós estamos, então, divulgando a especialização que vai iniciar no campus universitário de Guaporé da UCS, que é gestão estratégica com foco em resultados. Há uma grande complexidade e ambiguidade em todas as situações e ambientes, e a gente está vivenciando novamente isso em relação à pandemia, né, e aos vírus que estão aparecendo também agora, né? Então, isso demanda, por parte das organizações, uma estruturação, um planejamento estratégico, uma análise de ambiente interno, de ambiente externo, fazer projeções. Cada vez mais isso é demandado das organizações para que elas estejam preparadas. E esse é o objetivo dessa especialização, desenvolver pessoas para fazer, para ter capacidade de desenvolver um planejamento estratégico com foco em resultados nas organizações.
Professora, quem é que pode participar desse curso? As pessoas se perguntam também quais são os pré-requisitos para que eu possa iniciar nessa jornada de conhecimento.
O público-alvo são portadores de diploma de curso superior, que tenham interesse e também já atuem nessa temática. A especialização, ela possui 4 módulos. Tem um módulo com foco em liderança e pessoas, tem um enfoque em clientes, sociedade, informações e conhecimento, tem um outro módulo direcionado para estratégias e planos, e o 4º módulo é focado em processos organizacionais e resultados. Nós temos, inclusive, um corpo docente composto na maioria por mestres e doutores. As disciplinas também têm professores convidados. E nessa especialização, nós temos, inclusive, um gerente da Amazon que vai estar ministrando 2 disciplinas. Ele vai ministrá-las de forma online porque ele está atuando no exterior. E nós temos também um outro profissional de marketing com premiações, e todos os professores têm experiência na área, conhecimento na área, o que é muito importante para uma especialização. E as inscrições estão abertas. O início das aulas é dia 18 de março, e a realização vai ser de março a setembro de 2023.
Como serão as aulas, professora?
Aulas vão ser todas dinâmicas e interativas.
Serão síncronas?
Não, presenciais. Algumas disciplinas são síncronas, mas a maioria presencial.
E os horários que elas acontecem?
Vão ser nas sextas, das 18h30 às 22h30, e nos sábados pela parte da manhã, das 8 às 12 horas. As aulas vão ser semanais. E, Michelle, é importante destacar que nós não teremos um trabalho de conclusão de curso. Agora está muito mais interativo esse trabalho de conclusão. Os alunos poderão aplicar os casos nas organizações, fazer análise das organizações. Isso é muito importante para que eles possam aplicar tudo que eles vão aprender durante a especialização.
Professora Rosa, é sempre bom a gente poder ofertar à nossa comunidade a qualidade dos cursos da UCS, mais do que nunca, não só para quem tem grandes empresas, mas para o próprio profissional liberal, prestador de serviço. São assuntos que realmente são muito necessários na gestão de nossos próprios negócios. Então, eu gostaria que você deixasse um contato para quem tem alguma dúvida, quer saber como se inscrever, quer conversar um pouquinho mais sobre esse curso para a nossa comunidade. Como contatar vocês?
podem me ligar, estou sempre à disposição. O meu telefone é 54 99962 2954. Podem entrar também por e-mail mercado14@ux.br ou também no meu e-mail rmachado3@ux.br. Estamos sempre à disposição.
Obrigada, professora Rose, e até uma próxima oportunidade.
Até, muito obrigada, um abraço a todos.
12h39, na sequência a gente retorna com mais informações no Jornal da Aurora.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Delas Guaporé te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão. Para as crianças, a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
O segundo sorteio da promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales entregou mais 153 poupanças na região. Continue fazendo seus negócios com o Sicredi e continue concorrendo.
Meio-dia, 44 minutos. Vamos falar do evento A Chave 1.0, que vai acontecer domingo, dia 23. Neste dia 23, no King Bowling Bar, em Guaporé, acontece um circuito de palestras em marketing digital, voltado a todos os profissionais que trabalham ou que desejam trabalhar com venda de produtos e serviços nas redes sociais ou nos demais canais de internet. Dinâmico, iniciando pela importância da comunicação, passando pelas experiências do cliente, vendas, tráfego pago, marketing e influenciadores, o programa traz todos os caminhos para quem quer alavancar os negócios ou empreender. Na programação está previsto almoço e café da tarde, iniciando às 9 da manhã e encerrando às 17 horas. Estarão palestrando 8 profissionais das diversas áreas. Débora Buscato, especialista em vendas, Denise Pandolfi, Grace Del Moro, área de tráfego pago, Ellen Renata Gonçalves abordando a gestão financeira, Laura Buffon abordando marketing digital, Marcela Guidi sobre experiência do cliente, Michele Lunardi sobre como ser influenciador de sua própria empresa e Paola Jacon sobre prospecção de influenciadores. Inscrições e informações www.laurabuffonmarketing.com.br.
12h46.
Serafina Corrêa. Nas duas primeiras semanas de janeiro de 2022, o município de Serafina Corrêa teve crescimento nos casos positivos de Covid-19, refletindo no aumento das internações clínicas. A Secretaria Municipal de Saúde intensifica o trabalho de testagem e informa que dos 775 testes realizados, nos últimos 13 dias, 245 pessoas testaram positivo no município, sendo esta uma porcentagem muito elevada. As internações por Covid-19 no Hospital Nossa Senhora do Rosário ainda podem ser consideradas discretas, chegando a 5 casos, sendo que hoje estão internados 2 pacientes, sendo um suspeito. Desde o final de dezembro, a curva de contágios no Rio Grande do Sul está em alta, registrando mais de 10 mil casos por dia. A recomendação é o reforço aos cuidados, usando sistematicamente a máscara de forma adequada, o álcool em gel e evitando aglomerações. Dois Lajados, município convida a comunidade para a inauguração dos trechos da rota turística Águas e Vales, na sexta-feira, dia 21 de janeiro. Conta com a presença do deputado Nereu Crispim e lideranças regionais e estaduais. Às 9h30, inauguração dos trechos de Cotiporã. Às 10h40, inauguração do trecho de Dois Lajados. Meio-dia, almoço no Parque Denardi, por adesão. E 14h, inauguração do trecho de São Valentim do Sul. Estão todos convidados. União da Serra. Vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A Secretaria da Saúde comunica que dia 19/1, na quarta-feira, será iniciada a vacinação da Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Inicialmente, serão vacinadas as crianças com comorbidades dessa faixa etária. E logo após, estaremos agendando para as demais, iniciando com as de 11 anos. Lembrando que a vacina é segura, já foi testada e aprovada. Vacine seu filho. Acredite na ciência. Arvorezinha. Prefeitura entrega veículo totalmente reformado para a Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura de Arvorezinha realizou a entrega de um veículo Renault Logan totalmente reformado para a Secretaria Municipal de Saúde. O veículo passou por reforma total, como lataria, pintura, parte elétrica e mecânica. Além disso, ele, que se encontrava há cerca de 2 anos parado por falta de reparos e manutenção, está em plenas condições de funcionamento. De acordo com o prefeito Jaime Borsato, a frota de veículos está sendo totalmente reformada para oferecer mais segurança, agilidade e conforto no atendimento à população. Anta Gorda assinado convênio de pavimentação para o distrito de Itapuca. O prefeito Chico Frigueto e o vereador Alvimar Tremea estiveram na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Rio Grande do Sul para assinar o convênio do Pavimento RS, cujo objeto é o primeiro trecho de pavimentação na via que liga a sede do município ao distrito de Itapuca. Na oportunidade, foram recebidos pelo secretário Luiz Carlos Busato, a quem agradeceram pelo apoio e comprometimento com os municípios gaúchos. O parceiro do município, o deputado Dirceu Franciscon, acompanhou a assinatura, uma vez que durante o processo de elaboração colocou sua equipe à disposição para auxiliar a equipe da prefeitura. Da Central de Jornalismo da Rádio Aurora, Letícia Brinhol.
Obrigado, Letícia. 12 horas 49 minutos para finalizar. Os municípios de Dois Lajeados e Vista Alegre do Prata publicaram na última sexta-feira, dia 14 de janeiro, decretos declarando situação de emergência nos territórios em virtude da estiagem que castiga o estado do Rio Grande do Sul e acaba gerando prejuízos para os produtores rurais e população em geral. No município de Dois Lajeados, as perdas ultrapassam os 40% no milho grãos e também milho para silagem, 30% para a uva, 30% para os silos, 30% também para a questão da cadeia produtiva do leite. Em Dois Lajeados, hoje pela manhã, o prefeito publicou também um decreto para o uso racional da água. Esse momento, né, por força do decreto em Vista Alegre do Prata, também está determinado o racionamento de água para todos os munícipes. E a fiscalização ficará a cargo da Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito. O prefeito Zé estará conversando aqui conosco na quarta-feira na programação da Aurora.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.